Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Gia e hoje a gente vai falar sobre duas formas de você tratar a ansiedade. Tem alguns pacientes que a gente consegue tratar a ansiedade deles de uma forma mais fácil, mais rápida. E alguns outros pacientes a gente vai demorar um pouquinho mais, porque os problemas de ansiedade deles vão ter outras origens. Então, eu vou falar aqui sobre duas possíveis origens desses tipos de ansiedade que você pode estar sofrendo, ou seus pacientes, se você for psicólogo ou psicóloga, e como tratar esses dois tipos, esses dois espectros de ansiedade, com base na minha experiência clínica e com base no conhecimento que eu tenho lá no meu curso. Se você quiser dar uma olhada, controleansiedade.com.br é o endereço lá do site do nosso curso, e lá você consegue ver, né, você pode usar o curso sendo psicólogo ou psicóloga para você aprender a como atender seus pacientes, ou se você for um paciente, né, se você for uma pessoa que sofre de ansiedade de qualquer um dos tipos, a gente tem lá mais de 80 aulas já. Então, todos os tipos de ansiedade cobre lá no curso. E a gente trabalha uma abordagem bastante global, né, todos os aspectos, todas as facetas da vida, e bastante estruturada, ou seja, a gente tem um plano terapêutico, né, para cada tipo de transtorno lá dentro do curso. Então, hoje eu vou falar sobre duas possíveis formas de manifestação clínica da ansiedade. Como eu disse, tem pacientes que a gente resolve a ansiedade deles mais rápido por conta da origem, e tem pacientes que demoram um pouquinho mais. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Existem algumas questões que a gente tem que saber na hora de tratar um paciente com ansiedade e questões que a pessoa tem que saber também. Então, eu vou falar aqui. O tratamento para ansiedade, de uma maneira geral, né, tem coisas que a gente tem que saber. E vou falar também do tratamento de três tipos de pacientes ansiosos. Tá? Então, tem mais ou menos assim, a gente consegue ver na clínica, três estilos de paciente. E aí, eu vou falar sobre esses três estilos de paciente, que é aquele paciente que sofreu algum trauma ou alguma síndrome do pânico, alguma coisa muito forte e acaba desenvolvendo ansiedade, ou aquele paciente que teve um estresse por muito tempo na vida. O segundo tipo é aquele paciente que ele não tem um mapa claro da vida dele e isso torna ele uma pessoa muito propensa a sentir ansiedade. Eu vou explicar depois por quê. E o terceiro tipo é aquele paciente que já tem uma ansiedade meio que concretada na personalidade dele. O que quer dizer isso? Aquele paciente que já tem quase que a ansiedade como modus operandi da mente dele. Mas primeiro eu quero falar sobre como que se trata da forma correta a ansiedade, como que se trata da forma errada. Da forma errada você já deve conhecer, você já deve ter conhecido alguém que já buscou tratamento. E as pessoas dizem muito para mim assim, Gia, eu não acreditava que dava para tratar ansiedade porque já tinha buscado tratamentos e muitas vezes eu só sentava e ficava falando e não me ensinavam nada, não me davam nenhuma técnica, não me davam nenhum apoio, não me ensinavam formas de lidar. Então, esse é o tratamento errado da ansiedade, né? Você pega um paciente ansioso, é um paciente que usa uma metáfora assim, ó. Lá no meu curso, que eu tenho um curso que eu ensino as pessoas a lidar com a ansiedade, eu ensino a pessoa dizendo assim: bom, você precisa de orientação e de técnicas, porque um paciente ansioso é mais ou menos como alguém com a perna quebrada. Então você vai no médico com a perna quebrada, você não vai querer que o médico fale para você assim: o que que você acha? Será que a gente põe um gesso? Será que a gente põe um pino? O que que a gente faz com essa tua perna? E é muitas vezes isso que acontece com as pessoas que estão sofrendo com ansiedade, depressão, alguma coisa do tipo. Elas buscam ajuda e muitas vezes elas se deparam com essa situação de não orientação, né? De não condução e de não psicoeducação. Isso é muito ruim porque essa pessoa está fragilizada naquele momento. Então, eu considero que a pessoa que busca um tratamento psicológico, da mesma forma que o paciente que está com a perna quebrada não sabe se é gesso ou pino melhor para a situação dele, a pessoa que tem ansiedade ou depressão, ou síndrome do pânico, ou transtorno de estresse pós-traumático, seja lá o que for, ela não sabe o que é melhor para ela. Ela não tem como ser questionada durante uma sessão, do que é melhor para ela. E muitas vezes isso acontece, né? A pessoa pergunta: o que que eu deveria fazer? E o psicólogo fala: O que que você acha que você deveria fazer? Eu digo assim, bom, isso é uma pergunta muito inútil, porque a pessoa está te procurando justamente porque ela está fragilizada. Então, primeira coisa errada é você não orientar o paciente, é você não psicoeducar o paciente. Então, o paciente tem que saber tudo sobre a ansiedade. Aquele paciente que está se tratando e não sabe sobre aquelas coisas que a gente vai falar aqui, cobre do seu terapeuta, né? Cobre do seu psicólogo, psicóloga, porque ele tem que te explicar como que funciona a ansiedade, ele tem que te explicar como que funcionam os mecanismos da ansiedade fisiológicos, mentais. Então, um pouco do que a gente vai falar aqui. Então, algumas coisas são interessantes para você tratar a ansiedade. Por exemplo, você parar de entrar na espiral exponencial da ansiedade. Esse é um nome que eu criei para explicar um fenômeno que acontece com muita gente ansiosa. Primeiro, a pessoa começa a tentar suprimir os pensamentos. Quando você tenta suprimir um pensamento da mente, você só aumenta a frequência e a intensidade desse pensamento. Quando você tenta não pensar nas crises, por exemplo, você acaba pensando nisso o dia todo. Quando você tenta pensar que você precisa dormir, você acaba não dormindo. Você acaba perdendo teu sono. Por quê? Porque a supressão de pensamentos e emoções acaba gerando intensidade maior desses pensamentos e emoções que você está tentando suprimir. É mais ou menos como você ter uma arma apontada para a tua cabeça, né? Chega alguém, aponta uma arma para a tua cabeça e diz: "Não sinta medo." É impossível. Então, quando você se diz essa frase, não sinta medo, não pense na crise, você não consegue, né? Não pense aí num cavalo branco. Aí você pensa no cavalo branco, porque não tem como. A atenção humana é uma coisa unidirecional. Então, se você manda um comando, não interessa se tem a palavra não na frente do comando. O cérebro vai obedecer aquele comando. Então, quando você diz não pense no medo, o medo é aquilo que ocupa a atenção naquele momento. Então, você não pode fazer aquilo que a gente chama de supressão dos pensamentos. Esse é o primeiro estágio dessa espiral exponencial da ansiedade. O segundo estágio é a evitação interna. Então a pessoa começa a evitar as emoções desagradáveis. A evitação interna diz respeito às coisas que são desagradáveis ou desconfortáveis para o corpo ou para a mente, e a pessoa ansiosa começa a fugir disso. Então o ansioso começa a não suportar mais o desconforto físico. Ele começa a acreditar que as emoções positivas elas têm que ser perseguidas e as emoções desagradáveis têm que ser evitadas. Então isso faz com que as emoções da pessoa que tem ansiedade ou algum outro tipo de problema fiquem turvas, nebulosas, a pessoa não consegue mais se orientar perante a vida. Confunde ela. Então a pessoa está mal, não sabe nem por quê. Então você tem que parar de fazer também, né, o teu terapeuta, a tua terapia tem que te ensinar também a fazer uma exposição interna. Você tem que se expor, você tem que entender e viver as tuas emoções, os teus estados internos desconfortáveis. Dando um exemplo aqui bem característico, eu tenho um paciente que há 2 meses a gente está trabalhando a exposição dele à própria vulnerabilidade. Porque ele era uma pessoa que ele não se via em situações vulneráveis. Ele mascarava essas situações vulneráveis. E aí, quando ele chegou para mim, ele estava bem confuso quanto aos próprios pensamentos e emoções. Então, ele parecia que ele não, nunca ficava triste, nunca ficava bravo, mas ele sentia que estava alguma coisa errada com a vida dele. Por quê? Porque as emoções dele estavam turvas, estavam confundindo ele. Então, agora ele já está num processo de conseguir vivenciar as emoções internas desconfortáveis. E eu fiz um exercício que era para ele sempre anotar o que ele estava sentindo e por que que ele estava sentindo e o que que era. Então, se ele sentia raiva, ele tinha que anotar que sentiu raiva e por que que era essa raiva. E na última sessão que a gente fez, ele disse: "Gê, eu comecei a identificar agora que eu sinto muita raiva, que eu sinto muito medo e que eu sou muito medroso e que eu tenho que explorar essa vulnerabilidade que eu negava em mim e tal." Ou seja, ele começou a parar de evitar as coisas internas desconfortáveis e começou a se guiar melhor perante a vida dele, né? O terceiro ponto desse estágio, dessa espiral negativa da ansiedade, é a evitação externa. Então, quando você evita lugares ou objetos que produzem medo e ansiedade. Por exemplo, uma paciente minha que tem medo de lugares fechados como elevadores, ônibus. Então ela sofreu várias coisas durante a infância. Dentro de ônibus, teve uma situação que ela sofreu muito durante uma viagem. E aí ela passou a evitar, hoje em dia ela evita esses lugares, e aí isso gera mais ansiedade nela. Então, ontem mesmo eu estava fazendo uma sessão com ela e combinando de a hora que a gente conseguir um horário junto, a gente vai fazer uma sessão dentro do elevador, que é o lugar que ela mais evita, e a gente vai daí então fazer essa exposição de uma forma controlada, né? Porque daí eu vou estar junto com ela ali na sessão, monitorando as emoções e tudo, e dando esse suporte para que ela enfrente aquela situação ali e pare de evitar, né? Então, é isso que a gente chama de dessensibilização, né? Tem duas técnicas aí que a gente faz para dessensibilizar, porque o paciente que foge de algo fica muito sensível a isso. Então, se você fica fugindo de elevador, no mínimo vestígio de um elevador, você já tem um ataque de pânico. Então você precisa dessensibilizar o teu cérebro àquele objeto que você foge. Então a gente faz isso através da exposição, né? Que pode ser gradual, em vivo, né? Ou ao vivo ali, ou pode ser pela imaginação, né? Que tem duas técnicas que a gente chama de implosão e inundação, que são as técnicas onde você se expõe tanto pela imaginação quanto pela vivência real ali, né? Ali na frente daquele objeto que você teme. Então, esse é o terceiro ponto, né? A evitação interna. O quarto ponto é o ataque interno. Quando a pessoa começa a se culpar e ruminar porque ela sente ansiedade, isso é extremamente comum. É extremamente comum os pacientes que têm ansiedade sentirem culpa de sentir ansiedade. E aí a gente tem que sempre bater naquela tecla, né? Não é culpa sua sentir ansiedade. É patológica, né? Que a gente, eu acho que vocês já entenderam que a gente está falando aqui da parte patológica da ansiedade, né? A gente já falou numa outra conversa sobre o que é ansiedade normal e patológica. Se você não ouviu, lá no meu podcast tá lá a gravação, né? G. Alessandro, lá no Spotify você consegue achar, ou lá no Instagram, G. Alessandro Psi, você também encontra o link. Mas a gente já definiu aí a ansiedade patológica e a normal. Então, assim, a pessoa começa a se atacar e se culpar porque ela sente ansiedade. E aí eu sempre pergunto para os pacientes assim: se você pegasse uma gripe, você se culparia? E eles dizem não. Então, por que que você se culpa por sentir isso que você está sentindo? Se teoricamente é uma patologia também, você tinha recursos melhores para lidar contra esses sentimentos? Não, eu não tinha. Então não tem culpa aí, né? Não é culpa tua. Agora você está aprendendo, sempre falo para eles, né? Agora você está aprendendo aqui formas de lidar. Mas você não tinha essas formas de lidar. Eu estou te ensinando técnicas e estratégias agora que você não sabia. Então, como que você vai se culpar, né? Então, a gente tem que fazer também esse processo de normalização daquilo que está acontecendo para o paciente não achar que é só ele que sofre disso. Porque, por exemplo, no Brasil, a gente tem 87 milhões de pessoas que se declaram com algum problema com a ansiedade. O nosso país tem 280 e poucos milhões de pessoas, não sei quanto que tá aí é o número de pessoas do nosso país, mas 80 milhões, 77 milhões é muita coisa. A gente tem diagnosticada como transtorno de ansiedade mais ou menos 25 milhões de pessoas no nosso país. Então, assim, de forma alguma você tem que ter culpa, porque não é só você que sente isso e muita gente se sente assim, inclusive agora por causa da pandemia. Mas esse ataque interno é uma postura que a pessoa acaba aprendendo e atrapalha esse processo de cura, porque acaba gerando mais sentimentos negativos e emoções negativas, e aí cai lá no ponto 2. A pessoa daí tenta evitar de novo isso, e aí por que que eu chamei de espiral exponencial? Porque é exponencial, né? Vai aumentando cada vez mais. E da forma como se fosse uma espiral. Assim, os pensamentos vão girando, 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 e como se fosse um loop, né? E aí tá, esse é o ataque interno. Então você tem que aprender a parar de se atacar internamente, parar de sentir culpa e ruminar quando você sente algo ruim. E o quinto é você mudar as lentes que você enxerga o mundo. Porque as pessoas que têm ansiedade ou depressão, algum problema assim, elas acabam criando profecias autorrealizáveis negativas. É assim, quando você está esperando algo ruim acontecer, mesmo que esteja tudo bem, você espera que algo ruim aconteça. Então você tem aquele senso de que tá tudo bem, tá tudo bem. Mas não pode estar tudo bem. Alguma coisa vai acontecer, sabe? Tá, não é normal quando tá tudo bem. Então esse sentimento que a pessoa tem de que não é normal quando tá tudo bem, faz ela projetar que vai acontecer alguma catástrofe, vai acontecer alguma coisa ruim. Então, se a pessoa tá tudo certo na vida dela, ela fica apreensiva e preocupada como se fosse acontecer uma catástrofe a qualquer momento. Isso faz a pessoa não conseguir aproveitar os bons momentos e também faz a pessoa procurar falhas no mundo. Então ela fica procurando defeitos nos outros, nela ou no mundo. Então essa pessoa acaba criando como se fosse uma lente que prevê coisas negativas. E quando você tem uma lente, assim, essa, o que eu estou dizendo com lente é o quê? É um estilo cognitivo, né? Um estilo mental, um padrão mental. Quando você tem um padrão mental que você acha tudo negativo, você automaticamente só enxerga essas coisas no mundo. Então, se eu apresento uma história, se eu conto uma história para uma pessoa que é extremamente negativa, ela vai pegar os elementos negativos daquela história e vai dar evidência. Se eu apresento a mesma história para uma pessoa que é mais otimista, ela vai evidenciar os pontos da história em que forneceram elementos para ela crer que o mundo é mais controlável. Então, aquela pessoa que tem a profecia autorrealizável negativa, ela acha que o mundo é incontrolável, incompreensível, injusto. Ela explica o mundo de uma forma negativa, com lentes negativas, né? Ela enxerga o mundo com lentes negativas. Então, esse é o quinto passo, né? É o quinto estágio dessa profecia negativa que a pessoa vai ter que aprender a lidar, a aprender a parar de fazer, né? Então essas coisas aqui são um simples resumo de um dos módulos que eu tenho lá no curso, que é sobre os pensamentos. Então isso que eu falei aqui é sobre pensamentos. Mas você também tem toda a questão fisiológica. Então quando um paciente chega, o que que é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai ter que regular o sono do paciente, ensinar ele a dormir muitas vezes, porque a ansiedade vem junto com a insônia, quase sempre. Quase 80% das vezes os pacientes que são ansiosos não dormem. E aí o que que tem? O sono é como se fosse o nosso superpoder para criar novos hábitos e novos comportamentos. Ou seja, o sono, ele permite a aprendizagem de um novo estilo de vida, de um novo estilo de pensamento. E a terapia é uma aprendizagem de um novo estilo de pensamento. Então, se você tá atendendo uma pessoa e não ensina ela primeiro a regular o sono para depois ensinar como lidar com a ansiedade, é como se você estivesse andando com uma canoa que tem um furo. E em vez de você pegar algo para tapar esse furo, você fica desesperadamente tirando a água com um copinho. Então é mais ou menos assim que eu enxergo quando você tem um tratamento para ansiedade sem antes regular o sono, sem antes aprender a fazer a higiene do sono, a aprender a fazer todas as coisas que você precisa fazer para você ter um sono regulado de qualidade e passar por todos os estágios do sono, que o sono profundo ele é muito produtor de autocontrole, de regulação emocional, né, que é um dos estágios do sono, o sono profundo. Então, se você não faz isso, a tua canoa vai estar sempre furada, vai estar sempre entrando mais água ali, e não importa quanto você fique tirando, está sempre entrando água nova. Então, se você está numa terapia para aprender a ansiedade há 10 anos, muito provavelmente é isso que está acontecendo. Você não colocou em dia aspectos fisiológicos como alimentação, como o ambiente, como o sedentarismo, como o sono, que permitem com que o teu cérebro crie condições para aprender a se comportar de outra forma. Então, por exemplo, a alimentação. O teu intestino ali tem toda uma microbiota intestinal que regula muito a ansiedade e o estresse. Se você comer mal, se você se alimenta com porcarias, você começa a gerar citocinas que inflamam as células, e as citocinas inflamatórias aumentam a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Além disso, tem uns estudos bem interessantes com ratos, que se chama ratos assépticos. Os ratos assépticos é quando a gente pega um ratinho e a gente destrói a microbiota intestinal dele. Então, a gente mata as bactérias do bem que vivem no intestino dele. O que que esses ratos apresentam? Eles apresentam um pico de ansiedade e estresse gigantesco. Então, alimentação tem muito a ver com aquilo que você sente com relação à ansiedade e estresse. O ambiente também, porque o ansioso, ele torna o ambiente dele um gatilho, né? E o ambiente do ansioso, o ambiente do depressivo, acabam fazendo uma espiral de gerar mais ansiedade e mais medo e mais depressão. Então, assim, o ambiente, você tem que entender que o ambiente sempre faz parte da tua mente, né? Se você deixa o teu ambiente cheio de gatilhos emocionais, você vai disparar esses gatilhos emocionais. Então, lá no meu treinamento, eu ensino a arquitetura da melhor escolha, que é o quê? Você tem que arquitetar o teu ambiente. É meio que assim, pensar como se fosse um arquiteto, né? O arquiteto pensa qual é o melhor lugar para entrar a luz para a pessoa viver melhor naquela casa, né? Mais ou menos isso que um arquiteto faz, imagino. Ele planeja a casa para ser melhor habitável aquela casa. Então você tem que planejar também as coisas que acontecem no teu dia e as coisas e os objetos ali na tua casa para que você tenha a melhor escolha. Por exemplo, se você comprar chocolate e deixar ele na bancada da tua cozinha, você vai comer, né? Você não pode colocar tentações perto e querer que o teu autocontrole dê conta dessas tentações. Isso é maluquice, né? Não funciona dessa forma. Você tem que eliminar as tentações. Então, a arquitetura da melhor escolha é isso. Você arquitetar o ambiente para que ele force a melhor escolha, né? Se você quer correr, por exemplo, todo dia, você tem que ter o teu tênis lá, de alguma forma te lembrando que você tem que correr, né? Num lugar que você enxergue. Se você tem a casa muito bagunçada, você vai engatilhar pensamentos de culpa, pensamentos de que você tem muitas coisas para ajustar ali e vai acabar ficando mal. Então, isso é a parte de mudar o ambiente. E você precisa regular essas coisas primeiro, né? Você precisa regular o sono para que você tenha neuroplasticidade, ou capacidade do cérebro de aprender. Você precisa regular a tua alimentação para que você não gere essas citocinas inflamatórias, não aumente o teu estresse, para que você não mate os micróbios, que são os micróbios positivos ali, né? Os micróbios do bem que vivem no teu intestino, que também ajudam a fazer regulação de humor. Você não pode focar só no sintoma sem tratar as causas e as raízes desse sintoma, né? Você não pode ficar ali conversando sobre as coisas que te dão ansiedade sem você tapar o furo daquela canoa, porque senão vai sempre entrar mais. E você não pode também querer só fazer uma terapia sem fazer exercício físico, porque o exercício físico é de longe a coisa que é mais rápida e fácil de implementar e que gera mais resultado para a pessoa que tem ansiedade. O exercício físico aumenta o autocontrole, porque ele aumenta o sinal da dopamina. A dopamina aumenta a atividade do córtex pré-frontal, uma região atrás da tua testa que é envolvida nas áreas de controle de emoções. Então, toda vez que você faz um exercício físico aeróbico, que você fica suado ou suada, corrida, né, bicicleta, coisas que você vai realmente aumentar a tua taxa de batimentos cardíacos, você vai aumentar o teu sinal de dopamina, entre outras coisas, né? Você vai produzir também endorfinas, endocannabinoides, você vai produzir toda uma química propensa a ter menos ansiedade. Então, qual que é a forma certa de tratar? Você precisa tratar a ansiedade de uma forma global, ou seja, você precisa atacar de todas as formas. Não adianta você fazer uma terapia e não dormir direito, ou você ser sedentário e comer direito. Então você tem que ir aos poucos mudando. O tratamento da ansiedade é uma mudança de estilo de vida. A pessoa vai aos poucos aprendendo a focar mais no agora, ela vai aprendendo a priorizar as coisas, ela vai aprendendo a estruturar o ambiente dela. Então ela vai aprendendo uma série de habilidades. Então é uma coisa bem global. Não é simplesmente você chegar ali e falar que tem ansiedade, né? Colocar ali só tecnicazinhas, dicasinhas, né, que também são importantes. Por exemplo, a respiração diafragmática, né? É uma dica, é uma técnica, mas é só uma técnica. Ela não vai funcionar se você não tiver uma abordagem global e estruturada que ampare essa técnica, né? Mas, por exemplo, você pode usar essa técnica que se chama de respiração diafragmática, respirando pelo diafragma, né? Por quê? O diafragma, ele solta o pulmão. Ele libera o espaço do coração também, então você para de sentir aquela falta de ar. Então, quando você respira pelo diafragma, você libera o pulmão, você consegue encher de fato ele. Se você tentar respirar agora aí pelo pulmão, você vai ver que falta um pouquinho de ar. Então, se você respirar por baixo aqui, coloca a mão bem no meio do teu, no teu estômago, assim, e respira profundamente e solta, né? Essa é a respiração diafragmática. Tipo, conta 5 segundos para inspirar pelo nariz. Segura uns dois ou três e solta pela boca, fazendo bastante barulho. Então, isso vai regular a tua ansiedade, vai regular as químicas do teu corpo ali, né? Do oxigênio, gás carbônico, vai sinalizar pro teu corpo que tá tudo bem. Só que essa é uma dicasinha, uma técnicazinha. É, não significa que ela não funciona. Pelo contrário, tem uma paciente que disse que foi o que salvou ela, foi essa respiração diafragmática, assim. Porque ela aplicou todo dia, 2, 3 vezes por dia, e ela disse que só essa técnica diminuiu muito a ansiedade dela. Só que isso é uma das técnicas. Se você não estruturar a tua vida e não atacar de forma global a tua ansiedade, ela vai voltar de outra forma. Então, assim, você precisa achar o buraco daquela canoa para tapar ele, né? Porque as outras coisas são só perfumarias, né? São só detalhes. E eu falei para vocês dos 3 tipos, né, de pacientes. Então, tem o tipo da pessoa que teve um estresse muito crônico e ficou com ansiedade, a pessoa que teve um trauma e ficou com ansiedade. Essa pessoa vai ser um pouquinho mais fácil de tratar. Geralmente, a gente vai conseguir tratar essa pessoa em 1, 2 meses. Tem aquela pessoa que ficou por muito tempo sem tratar um trauma, alguma coisa desse tipo. Então, aquele paciente que sofreu um trauma quando tinha 15 anos e ele vem procurar a gente com 30, vai demorar um pouquinho mais, porque ele já concretou na personalidade um jeito, um estilo ansioso de pensar, né? Não significa que não vai conseguir tratar, vai, mas vai demorar um pouco. Então, esse é um outro tipo de paciente. E tem o paciente que é o paciente que não tem um mapa da vida dele. É um paciente que não sabe o que ele quer fazer da vida, que ele diz que a vida dele não tem sentido. Então, essa ansiedade é uma ansiedade um pouco mais existencial, eu diria. Que a pessoa sente que o tempo dela não tem um destino. Então, ela entende que ela está vivendo à toa. E isso é muito ansiogênico. O ser humano é um ser que praticamente ele foi concebido para estar numa estrada, né? Ele foi concebido para saber que passou alguma coisa, para saber que tem algo na frente e para saber que ele quer aquele algo. Então, quando você está sentindo que você está se movimentando em direção a uma vida significativa para você, quando você sente que você está almejando algo e você sente que os teus passos eles estão trazendo pequenos resultados para te colocar na direção daquilo que é importante para ti, que faz sentido, você sente mais emoções positivas, o teu sistema motivacional se ativa e o teu sistema de emoções ele dá uma balanceada para o lado positivo ou para o lado confortável, como você queira chamar. E quando você está ao contrário, sem sentido, né, no que a gente chama filosoficamente de niilismo, quando você diz a vida não tem sentido, daqui a 1 bilhão de anos o sol vai explodir e todo mundo vai morrer, né? Se a pessoa, por exemplo, não acredita em nenhuma religião, ela vai por esse lado e ela fica muito ansiosa e aí ela até não sente que as coisas práticas da vida não valem a pena. Então a pessoa muitas vezes não quer tomar banho porque qual é o sentido de tomar banho? Então esse é um outro tipo de paciente que a gente tem que trabalhar de outra forma. E o principal erro de tratar as ansiedades é você colocar tudo isso no mesmo balaio e tratar todo mundo da mesma forma. Então aquele paciente que tem uma ansiedade existencial vai ter que ser uma conversa mais filosófica com ele, né? Ele vai ter que entender que a vida dele precisa de um sentido e ele vai ter que ajudar, o terapeuta vai ter que ajudar ele a construir isso, sabe? Construir um sentido para a vida dele, construir uma narrativa para a vida dele, onde ele seja um personagem que vai em busca das coisas e que consegue, e que vê o seu resultado acontecendo, seu desempenho acontecendo e se desenrolando. E para esse paciente, se você falar para ele de respiração diafragmática ou de técnicas simples e dicas assim que não são mais existenciais, mais profundas, ele vai rir e não vai aplicar. Então esse paciente é um paciente que precisa de uma conversa mais filosófica, mais profunda sobre a vida. Ele precisa entender o caminho dele. Ao contrário do outro paciente lá do trauma. O paciente do trauma precisa entender o que é o estresse, qual é o papel do estresse, como você minimiza o estresse, como gerenciar o estresse, como gerenciar emoções e pronto. Esse cara em 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ele está pronto, né? Às vezes 1 mês ou 2 meses, esse paciente ele entendeu o que precisa entender. E ele não tem nenhuma questão muito profunda que ele precisa ficar anos e anos na terapia, né? E o paciente que tem aquela ansiedade mais concretada, ele é a mesma coisa do que esse que eu falei agora, desse que vai aprender mais rápido. Só que como ele ficou muito tempo, ele concretizou aquilo, aquele estilo de pensamento na cabeça dele. Então você vai ter que mais ou menos ensinar o paciente a pensar de outra forma, mais ou menos como se fosse ensinar ele a escrever com a outra mão. Então ele passou 50 anos escrevendo com a mão direita. Quanto tempo vai demorar para ele aprender a escrever com a mão esquerda? Então é isso que tem que ter cuidado nesse tipo de paciente, e se você for psicólogo ou psicóloga, você também tem que ter esse cuidado de esse paciente, ele tem que saber que vai demorar um certo tempo. E como a ansiedade é uma coisa desconfortável, a pessoa já chega apavorada, querendo que o resultado é para ontem, né? Mas você não consegue aprender a escrever com a mão esquerda, se você escrever com a mão direita, como eu, em 2 semanas. Então, se você for esse tipo de paciente, você vai precisar também trabalhar essa paciência junto nas suas sessões, né? Você vai precisar aprender como viver mais no agora, como focar mais no agora, como focar mais no processo de aprendizagem, para você aguentar essa ansiedade toda que já você está sentindo, e para que você não desista do teu tratamento. Então, mais ou menos isso, né? Essas formas de tratamento aqui que eu coloquei é de uma forma resumida, porque esse assunto é um assunto que dá para conversar muito tempo, mas eu quis colocar para vocês aqui alguns cenários para vocês entenderem minimamente se vocês estão tratando alguém da forma certa, se forem profissionais, né, da psicologia, ou se vocês forem pacientes, se vocês estão sendo tratados da forma certa, né? Como eu disse, cada paciente tem uma peculiaridade que precisa ser vista, e você precisa que a tua demanda, né, de tratamento seja atendida e de alguma forma personalizada.